Senhor presidente, venho mais uma vez a essa tribuna para expressar mais uma vez a opinião firme da nossa bancada, a bancada do PT, respeito do PL 4330. O PL 4330 tem duas vertentes, dois pilares, dois eixos centrais que nós gostaríamos de mais uma vez tentar deixar muito claro, não apenas aqui para os parlamentares, mas para quem nos assiste aqui na TV Câmara. Um dos assuntos que trata o PL 4330 é o assunto sobre regulamentação do trabalho terceirizado no Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto do PL 4330 é estender, na nossa opinião, estender no seu artigo 2º, que a terceirização poderá se dar em qualquer atividade profissional. Então, separando uma coisa da outra, nós queremos deixar bem claro, separar uma coisa da outra. O que é que nós somos a favor e o que é que nós somos contra? Então, dentro do PL 4330, nós somos plenamente favoráveis a nós termos uma regulamentação mais clara, mais lúcida, para os trabalhadores terceirizados. Então, a conta que nos chegou é que no Brasil existe, na sua força econômica ativa, 45 milhões de trabalhadores. Destes 45 milhões de trabalhadores, temos cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados e os outros 33 milhões de trabalhadores em atividades consideradas assim mais formais, não terceirizadas. Então, tudo que o PL trata de melhorar o ambiente para o trabalhador terceirizado tem a nossa inteira concordância. Nós estamos deixando isso muito claro, porque não pode também alguns empresários da área do serviço terceirizado fazer a bula da legislação. Foi dito por muitas experiências, e aqui a Câmara viveu uma experiência, de uma empresa de serviço terceirizado ser contratada aqui pela Câmara e depois deu calote nos trabalhadores, não pagou os trabalhadores, não pagou seus direitos trabalhistas, não pagou nada e foi embora, sumiu. E a lei, como é dessa forma que foi colocada, ainda bem que a Justiça do Trabalho condenou a Câmara a ter que pagar todos os direitos dos trabalhadores. Então, o que nós estamos dizendo é que entre a empresa que contrata serviços terceirizados, tudo que está sendo colocado para estabelecer uma regra cada vez mais clara e mais lúcida, o PT está de acordo. O que é que nós somos contra? Isso precisa ficar muito bem claro. O que nós somos contra é transformar, dar a possibilidade de que o serviço terceirizado se dê para todas as atividades. Por isso que fica aquele debate. A palavra qualquer atividade nos assusta, e a palavra atividade meio, atividade fim. Então, com isso, cria uma dúvida muito grande que a nossa bancada se colocou frontalmente contra esses termos. E é por isso que nós queríamos deixar bem claro, cada vez que viermos a esta tribuna discutir este assunto, nós temos que deixar claro, o PT é contra o PL como um todo? Não, separa estes dois pontos. Então, com isso, o que nós estamos pedindo aqui a atenção desta casa é porque nós vimos pessoas que pensam em fazer o mal, pessoas que pensam em burlar a legislação, que pensam em burlar a lei, são sempre profissionais de burlar a lei. Então, se vê um mau empresário, tem até um mau trabalhador, tem um mau filho, um mau pai, a mau mãe, tem gente que não presta, tem em todos os lugares. Então, nós estamos aqui fazendo uma regulamentação que deixa muito claro. O que é que diz a súmula 331 do TST? Diz que é preciso separar muito bem a atividade meio da atividade fim. Então, eu faço até sempre uma comparação. Vamos pegar de novo aqui o exemplo de um banco. O que é que é atividade fim de um banco? Atividade fim de um banco tem como seu funcionário, seu trabalhador, o bancário. Quem trabalha num banco de carteira assinada em um banco é um bancário. E o que é que é serviço terceirizado em um banco? Os serviços que não é a sua especialidade. Transporte de valores, segurança, manutenção e limpeza e por aí vai. Então nós entendemos que não é objeto do banco, não é o seu ponto central cuidar de segurança, cuidar de transporte de valores. Então cabe serviço terceirizado nestes casos? Cabe. Agora o trabalhador terceirizado vai ficar, o Deus dará, sem uma legislação clara para ele? Não. Então nós concordamos que o PL 4330 tem que avançar ao máximo para que os trabalhadores terceirizados, 12 milhões que nós temos hoje no Brasil, tenha uma segurança no seu trabalho. Agora, o que não podemos concordar, essa é a nossa preocupação, de que o bancário, aquele empregado do banco, aquele de um banco privado, não pode ser colocado amanhã em risco de ser demitido do banco para trabalhar numa empresa terceirizada. Aí é onde nós discordamos frontalmente. E há outras preocupações, ainda bem que hoje esta casa teve uma lucidez muito importante, é também de separar o trabalhador da empresa privada daquele trabalhador das empresas estatais, empresas da administração direta, chamada empresa pública, como também da administração direta. Nós entendemos que a Constituição de 88 é claríssima quando ela diz, senhor presidente, que só se pode ter acesso ao serviço público através do concurso público. E nós entendíamos que a forma que o texto estava colocado poderia incidir na dubiedade de que o prefeito, o governador ou a presidência da República poderia agora também contratar pessoas através de empresa terceirizada e não de concurso público. Ouvindo as preocupações do líder do PROS, deputado Domingos Neto, eu concordei de pronto de que este tema é extremamente delicado e que nós temos que encontrar uma forma de conversar num outro momento, de uma outra maneira. E ele lembra um outro caso também, porque hoje, vamos pegar o exemplo, eu vou pegar o caso de uma universidade, para ser mais claro. A universidade, para contratar o técnico, o administrativo e o professor, é concurso público. Mas para manutenção e limpeza do prédio da universidade, é serviço terceirizado. Se o texto ficar dúbio, como é que fica a contratação? É fazer concurso público para essas profissões? Então, neste caso, eu estou, neste momento, convencido que o líder do PROS nos traz uma tese pertinente para ser tratada aqui. E o que dizer das prefeituras? Que se as prefeituras tiverem que demitir aquele serviço terceirizado cabível da lei para fazer concurso público, como assim está acontecendo em alguns casos via Ministério Público, nós temos a lei de responsabilidade fiscal também, que proíbe que o teto só pode ser vinculado até X% do orçamento geral do ente federativo. Então, essas dubiedades, e se suprimir o texto e deixar nada no lugar, pior fica ainda. Então, acho que a lucidez toma de conta desta casa para que nós façamos aqui um esforço muito grande de escolher, em primeiro lugar, o que é melhor para os trabalhadores brasileiros, seja ele da iniciativa privada, seja ele do serviço público. E, portanto, se a gente conseguir encontrar esta alternativa lúcida para todos, aí sim podemos dizer que é uma legislação que vai avançar para o Brasil do século XXI, para que todos os trabalhadores de qualquer iniciativa, de qualquer atividade, encontrem um ambiente que ele entenda claramente aquilo que é o seu trabalho e o seu futuro profissional. É isso, presidente, que eu queria deixar. Esta posição, a posição clara de nossa bancada, disposta aqui também ao convencimento, mas nós entendemos que tem um ponto fulcral, e esse ponto fulcral, acho que é o melhor dos mundos, é que a gente possa ter um tempinho aí para que a gente melhore ainda mais estas arestas que estão colocadas. Encerro dizendo que parabenizo a decisão que foi tomada de que nós estivéssemos discutindo hoje, desde a quinta-feira passada, da quarta-feira passada até hoje. Então, esse é um assunto que tomou de conta, o país inteiro está ávido de que esta casa encontre um caminho equilibrado para que a gente encontre sempre uma regra bem clara, uma regra que seja compatível com o crescimento da empresa nacional, com o crescimento do país, mas principalmente com a defesa aquela defesa intocável dos trabalhadores, seja ela de qualquer ambiente que for, para que esta casa esteja sempre do lado, em primeiro lugar, do trabalhador brasileiro, que espera sempre do Congresso Nacional uma parceria forte, uma parceria fixa, uma parceria que sempre traga para ele a tranquilidade e a segurança de seu futuro. Muito obrigado, presidente.